A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Ouvidoria.
Sheila Araújo é ouvidora do município de Crateús e está aqui neste programa. Bom dia, Sheila Araújo.
Bom dia, Marcelo.
Como é que está o seu trabalho?
Ô, Marcelo, a ligação está um pouco ruim. Pode repetir, por favor?
Sim.
Como é que
está? Pois não, como é que está o seu trabalho, que eu estou perguntando?
Sim, é tudo tranquilo aqui na nossa região, Marcelo, aqui em Crateús. São poucas demandas diariamente que a gente recebe.
Aí são.
Alô?
Diga, Sheila, eu perguntei sobre as demandas, as pessoas que entram em contato com a ouvidoria, o que é que elas mais reclamam ou elogiam?
Pronto, Marcelo. Diariamente o que a gente recebe mais são solicitações de poda de árvores, solicitações também de alguns postes que estão com problemas e muitas vezes na área da saúde, que é reclamações sobre atendimentos. São poucas demandas que a gente recebe aqui na nossa cidade.
Como é que eles se comunicam com você?
Pronto, para entrar em contato com a gente, com a ouvidoria, tem o nosso telefone, que é 3692-3315, como também tem nosso site também, que é www.crateus.gov.ce.br.
Sheila Araújo, foi um prazer ouvi-la. Desejo um bom trabalho para você.
Muito obrigada, Marcelo. Então, bom dia.
Nós vamos tomar conhecimento hoje neste programa de mais um caso exitoso do PROCON Assembleia. Vem ao programa o doutor Davi Fonteles, advogado do PROCON Assembleia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Mutirão gratuito presta atendimento vascular à população de Fortaleza no próximo dia 19 na Santa Casa.
Entrevista.
Sobre esse assunto, conversaremos agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Ceará, Dr. Frederico Linhares. Dr. Frederico, bom dia para o senhor.
Bom dia.
Como será o atendimento, Dr. Frederico?
O atendimento será no dia 19 de outubro e a distribuição das senhas vai ser do dia 15 ao dia 18.
Certo.
Vai ser no período comercial de 8 às 17, lá na Santa Casa mesmo, a distribuição das senhas, e dia 19, de 8 às 17 também o atendimento.
Então, doutor Frederico, as pessoas interessadas deverão comparecer à Santa Casa para solicitar esse atendimento?
Isso, quem estiver interessado no atendimento da cirurgia vascular, para que a gente possa fazer o diagnóstico das doenças vasculares, terá que comparecer do dia 15 ao dia 18, nesse período de 8 da manhã até as 17 horas para retirar a senha. E no dia a gente tem uma previsão de atendimento de 350 pessoas, além de realização de ultrassom com Doppler, que é o exame que identifica algum grau de obstrução dos vasos ou as varizes também.
A incidência de doenças vasculares em nossa cidade, em nosso estado, é muito alta, doutor?
Na população em geral, tá? Só para você ter uma noção, as varizes, a gente estima que 50% da população tenha algum grau de cometimento por doença das varizes, né? Pode ser aqueles vasinhos pequenos, podem ser as veias maiores, as úlceras. Então é uma quantidade muito grande de pessoas. E muitas dessas acabam não conseguindo atendimento com os especialistas. Então acho que é uma boa oportunidade para quem já está aguardando aí algum tempo para passar com um angiologista ou cirurgião vascular. Uma oportunidade interessante aí para que já possa sair de lá com a orientação e o tratamento iniciado.
Essa patologia, ela apresenta sintomas ou a pessoa muitas vezes está doente e não sabe?
A maioria das vezes tem algum tipo de sintoma. A insuficiência venosa, mais conhecida como as varizes, O principal tipo de sintoma é a dor nas pernas, o inchaço no fim do dia, aquela sensação de peso, também normalmente mais quando se fica em pé muito tempo ou imobilizado, sentado também. Então, os principais sintomas são esses. Muitos pacientes referem também cãibras, coceiras. Então, da parte venosa, da insuficiência venosa, são esses. A gente tem outro espectro de doenças, que é o das doenças arteriais. E aí, normalmente, é mais comum nos pacientes que são tabagistas, nos pacientes que têm diabetes. E aí ocorrem as obstruções das artérias da perna e que podem, nos casos mais avançados, terminar aí com uma amputação.
Eu estou vendo aqui uma observação de que as senhas serão distribuídas entre os dias 15 a 18 de outubro, não é isso, doutor?
Isso, perfeito. Então, quem tiver interesse em participar desse evento, terá que comparecer na Santa Casa no dia anterior, nos dias anteriores, do dia 15 ao dia 18, para retirar a sua senha, e o atendimento vai ser feito no dia 19.
Lá na Santa Casa?
Na Santa Casa, ali ao lado do Passeio Público, no centro da cidade.
Sim. Aí eu lhe pergunto, na Santa Casa haverá um setor para esse assunto? Porque a Santa Casa é muito grande, né, doutor?
Isso, na hora que chegar lá na recepção principal, as pessoas vão ser encaminhadas já para o local onde vai ser feito o atendimento. Então a orientação é procurar a recepção principal da Santa Casa e vai ter um funcionário exatamente para direcionar para o local correto.
Doutor Frederico Linhares, muito obrigado pela presença na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço. Bom dia.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da Rua Inácio de Vasconcelos. Essa rua atravessa os bairros do Parque Iracema e de Messejana e tem por patrono o tenente-coronel Inácio de Vasconcelos Correia, presidente da província do Ceará, nomeado em 1833. Foi ele quem enviou, no dia 21 de janeiro de 1834, proposta à Sua Majestade para a iluminação de Fortaleza. No dia 6 de outubro de 1834, passou as rédeas do governo da província para o padre José Martiniani de Alencar. Esse logradouro deveria chamar-se, no nosso entendimento, Rua Governador Inácio de Vasconcelos. Um abraço e até amanhã.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nossa, estamos aqui no plenário 3 de maio com o deputado Moisés Braz, que acabou de chegar, já deu a sua presença. Vai falar sobre a sua reeleição, né, para mais 4 anos como deputado estadual. Bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer muito grande voltar aqui, dialogar com o nosso ouvinte e estar batendo esse papo com você. E o prazer maior, né, é ter tido, de fato, aí o reconhecimento dos trabalhadores do Estado do Ceará, ter tido uma ótima votação. Eu sou um dos deputados que concorri à eleição e que ampliei a quantidade de votos. Eu acho que isso é muito importante, fruto de um bom trabalho. É claro, sabe, que a gente precisa, agora mais do que nunca, de fato, estar mais presente, dar continuidade ao que a gente fazer, ajudar o governo do Estado do Ceará. Nós ainda temos muitos problemas no Estado do Ceará e eu espero que esse segundo mandato seja para aperfeiçoar aquilo que foi possível a gente construir e também construir novas propostas para que a gente possa aí estar nessa luta de reconhecimento dos trabalhadores. Eu tive uma votação muito boa, uma votação ótima, e o que é mais importante, sabe, é que nessa votação, além da votação dos trabalhadores rurais, o pessoal do terceiro setor, os sindicatos urbanos estiveram muito presentes, certo, me apoiando, e eu avalio como muito positivo nessa minha reeleição.
Você também vai continuar defendendo bastante, principalmente a bandeira dos agricultores?
Claro, eu não tenho como fugir, sabe, os trabalhadores da agricultura familiar, é o meu público, eu tenho uma relação direta, eu de fato sou o pequeno produtor da agricultura familiar, um agricultor que vive na roça, reconhece o tanto que é importante ter uma cadeira nesta casa, e eu reconheço certa importância que tem, sabe, de fato estar aqui representando esses trabalhadores. Claro que o meu mandato se ampliou muito, né? Eu acho que a minha reeleição, ela traz de fato aí um novo desafio, que é trabalhar políticas públicas. Eu tive uma votação muito boa aqui do pessoal dos comerciários, do pessoal dos servidores públicos, mas a bandeira de luta vai ser sempre em defesa do desenvolvimento do campo, certo, para gerar mais emprego, para gerar mais produção, para buscar mais recursos para os trabalhadores, e principalmente essa questão do enfrentamento que a gente vem, certo, sofrendo os 4 anos nessa casa, que foi a questão do abastecimento d'água na zona rural.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Moisés Braz, foi reeleito por mais 4 anos como deputado estadual. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Na Rádio FM Assembleia, a história do parlamento.
Situações as mais diversas levam o historiador a se debruçar sobre a vida política, sobre a vida parlamentar do Ceará. A gente fala sempre das coisas do Brasil, mas o nosso objetivo maior aqui é exatamente exaltar as coisas cearenses. E nós tivemos, no século XX, períodos de muita turbulência, de muitos conflitos ideológicos, principalmente após a Primeira Grande Guerra Mundial. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, de 1919, quando a Primeira Guerra termina, e a Segunda, que começa 20 anos depois, oficialmente em 1939, nós vamos ter, no mundo todo, as ideias mais radicais, mais extremadas, aquilo que a história chama de governos ou ideias totalitárias, o totalitarismo, o comunismo, o socialismo, de um lado, o fascismo, o nazismo, aqui no Brasil, o integralismo, do outro. Essa política do integralismo do Brasil, ela copiava exatamente, ela se fundamentava nos princípios básicos do nazifascismo. Então, aqui no Ceará, essa política também chegou. Apesar de estarmos distante do centro das decisões, capital federal do Rio de Janeiro, e a política comandada por Minas e São Paulo, a política do café com leite, a política dos governadores, principalmente dos grandes estados, mas o Ceará não ficou fora. E aqui nós havemos de ressaltar uma coisa muito interessante: a presença, mais uma vez, da força da Igreja Católica na política cearense. A Constituição de 1934 abriu oportunidade para que eleições fossem realizadas no Brasil. E essas eleições realizadas tiveram aqui no Ceará uma vitória esmagadora de um partido. Não se apresentava como partido, mas fazia as vezes de tal: a Liga Eleitoral Católica, a LEC. Naquela época, o arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes. E uma figura destacadíssima da igreja, ainda naquela época, um jovem padre, Hélder Câmara, eles vão comandar, eles vão arquitetar, vão planejar uma maneira de que os comunistas, os socialistas, os radicais de esquerda não chegassem ao poder, não tivessem votos. Ora, essa ideologia radical da esquerda e a ideologia radical da direita, elas se espalhavam no mundo todo. Na Europa, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Alemanha, na Polônia e outros países, nós temos esses governos totalitários. Quem é que não conhece a história da Espanha e de Portugal, principalmente esses dois países muito ligados à história brasileira e história do Ceará, no período de colonização, no período de luta pelo domínio da terra do Nordeste? E nós tivemos ali Salazar em Portugal e Franco na Espanha. Pois bem, aqui no Ceará, a Liga Eleitoral Católica, a LEC, com o bispo Dom Manuel da Silva Gomes, com o padre Helder Câmara e outras figuras importantes, figuras luminares, pessoas bem instruídas, pessoas que estudaram no seminário, tinham uma formação teológica, filosófica absolutamente incontestável. Essas figuras se aliaram a outras lideranças políticas, civis, como Pimentel, que foi governador do Ceará, o Menezes Pimentel, e daí a LEC alcançou uma grande vitória. É um fato interessante. Na história do parlamento cearense, depois de 1934, após a Revolução de 1930, na era Vargas, nós tivemos a predominância da Igreja Católica, o papel importante da Igreja Católica, que criou os círculos operários, que criou os círculos da juventude, a União de Moços Católicos. Todas essas instituições, elas estavam formadas para exatamente desaguar nas urnas, nas eleições e consolidar esse poder político antissocialista, anticomunista. Isto é outro tema do maior interesse na história da política e do parlamento cearense. Eu sou Olavo Colares, historiador, pesquisador social.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, quando eu tô com o Naldinho, sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada eu tô com a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes, você acredita?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
No próximo dia 28 teremos que voltar às urnas para votar para presidente da República. Vamos saber como é que estão os trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral, conversando com a coordenadora de eleições do TRE, Edna Saboia. Doutora Edna, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutora, queríamos, antes de falar sobre o segundo turno, que a senhora fizesse uma avaliação sobre o primeiro turno, por favor.
Olha, nós tivemos uma eleição dentro da expectativa, do esperado, né? 21.449 sessões eleitorais funcionaram, embora nós tivemos em torno de 500 trocas de urna em todo o estado, um percentual que corresponde a 2,20%, mas na verdade nós tínhamos urnas um percentual de 11%, tinha muitos eleitores na fila, mas isso era esperado por conta da quantidade de cargos. Eram 6 cargos e o eleitor levava em média 2 minutos para votar, e nós temos 5 milhões de eleitores com biometria, então um processo novo de identificação para muitos eleitores, também para os mesários que passaram por treinamento, mas também era a primeira vez que tinham contato com essa identificação através da biometria. Mas estamos já fazendo uma avaliação no sentido de melhorar os problemas que ocorreram no primeiro turno para que a gente tenha uma eleição no segundo turno mais tranquila, mais ágil, dar maior celeridade ao processo para o eleitor.
Os problemas com biometria, inclusive eu vi de perto, porque eu também participei, fui votar e não fui identificado pela biometria, com a maior facilidade eu assinei e votei, né? Isso deve ter acontecido com todas as pessoas que tiveram problemas com a biometria. Isso acontece muito com as pessoas mais idosas, não é, doutora?
Sim, mas é possível votar, né? A urna solicita.
Sem problema, né? Sem nenhum problema. As pessoas estão votando.
Solicitam 4 tentativas, porque sempre a prioridade é que se identifique pela biometria, mas se tiver algum problema, é perfeitamente possível, o eleitor se identifica pelo método tradicional.
Houve também problemas com urnas eletrônicas e muitas denúncias de boca de urna.
Sim, mas nós tivemos a participação aí de tropas federais, com praticamente 3 mil homens nas ruas, também a polícia militar, com corpo de bombeiros, com mais de 10 mil militares efetivos atuando nas eleições, e isso também dê uma segurança, uma tranquilidade para o eleitor.
Doutora Edna Saboia, o eleitor que não votou no dia 7 poderá fazê-lo no dia 28, mas ele tem que justificar a ausência do primeiro turno, não é assim?
Sim, as eleições, elas são independentes, elas são separadas, então as regras, tem regras para o primeiro e regras para o segundo. Então, o eleitor não votou e não justificou no primeiro turno, ele fica com o débito com a Justiça Eleitoral, mas ele poderá votar ou justificar no segundo turno. Quanto ao primeiro, ele tem um prazo de 60 dias, se ele não votou e nem justificou, para regularizar a situação. Mas no dia do segundo turno, ele poderá votar ou justificar, independente de ter regularizado o primeiro.
Doutora Edna Saboia é coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral. Doutora Edna, o Ronaldo César é o coordenador aqui da rádio, está procurando saber, e certamente as outras emissoras de rádio também, como é que fica a propaganda que vai começar na próxima sexta-feira?
Bom, como é aqui no estado do Ceará, nós só teremos, não teremos segundo turno para governador, a audiência, né, ela começa na segunda-feira, propaganda em rádio e TV, mas o sorteio da ordem será feito, fica a cargo do Tribunal Superior, cerimônia que deve acontecer, acredito que até quinta-feira, porque na sexta já inicia a propaganda em rádio e TV. Mas tudo por conta, fica a cargo do TSE.
Certo, e quinta-feira já é amanhã, né, doutor?
Sim. Então aguardamos até amanhã para que isso aconteça.
É que sexta-feira é o reinício da propaganda, como a senhora falou, aqui somente para presidente da República, não é isso?
Sim, porque nós teremos segundo turno só para presidente.
Certo. Então já está tudo delineado para isso, né?
Sim. Inclusive não só para propaganda, mas a equipe do TRE, já essa semana estamos numa avaliação para ver todos os problemas que aconteceram no primeiro turno, não só com relação à urna eletrônica, mas também alguns problemas que ocorreram em relação à falta de acessibilidade, algumas denúncias ou informações, reclamações que nós recebemos. Nós vamos atuar em todas essas frentes no sentido de melhorar os problemas, né, de resolver e de atenuá-los para o segundo turno.
Entrega das urnas nas sessões eleitorais.
Começa na próxima semana, nós teremos a atualização das mídias, porque agora a urna eletrônica vai ter somente dois candidatos para o cargo de presidente, então passa todas as urnas eletrônicas, passa por uma atualização, então nós teremos geração de mídia na próxima semana e também a carga das urnas até a quinta-feira que antecede a eleição. E da mesma forma como aconteceu no primeiro turno, a distribuição para os locais de votação, teste das urnas na véspera da eleição, o que nós não temos é o treinamento de mesário e nem a convocação, porque o mesário já foi convocado para atuar no primeiro e no segundo turno. Se houver treinamento, é somente naquelas sessões, para alguns mesários, onde o cartório eleitoral entenda que o mesário tem que passar por um treinamento aí individualizado.
Doutora Edna Saboia, Rádio FM Assembleia, parabeniza a desembargadora Nailde Pinheiro, presidente do tribunal. A senhora, particularmente, sempre tem participado deste programa e é muito importante para nós, pelo êxito do primeiro turno, que com toda certeza se repetirá no segundo turno. Muito obrigado, doutora.
Nada, nós agradecemos a participação, Marcelo.
Você sabe o que são fake news? São notícias falsas, que só trazem desinformação. Aquelas notícias que recebemos pelas redes sociais, geralmente cheias de exageros e mentirosas. Durante as eleições, elas podem ser muito perigosas, ao ponto de causar tumultos e destruir reputações em poucos segundos. Por isso, fique alerta. Existem várias formas de verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Cheque a fonte da notícia. Tenha certeza de que o autor é uma pessoa confiável. Procure saber mais sobre o assunto antes de compartilhar qualquer link, vídeo, áudio ou publicação. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse o site do TSE, www.tse.com.br. www.jus.br. Justiça Eleitoral.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Ceará tem 44.694 motoristas com a carteira de habilitação vencida.
Entrevista.
Estamos recebendo o gerente de prontuário de habilitação do DETRAN, Rodolfo Leandro Ribeiro. Doutor Rodolfo, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Prazer aqui estar participando do seu programa.
Prazer é todo nosso, doutor. A que é que se deve esse atraso de um número tão significativo de motoristas? Como é que a pessoa se esquece de renovar um documento que é importante, é decisivo para o motorista, não é, doutor?
Verdade, Narcélio. Nós temos alguns fatores, tá? Dentre esse número alto, nós temos uma média de quase 20% de pessoas que têm um bloqueio no prontuário, certo? Então, essas pessoas que têm um bloqueio devido a um processo judicial, devido a um processo administrativo de suspensão, realmente elas não podem renovar. Elas precisam cumprir uma penalidade antes, tá, de poder e ter a renovação liberada. Nós também acreditamos que devam ter outros fatores, né? A validade da carteira de habilitação é de 5 anos. Então, geralmente, as pessoas, às vezes, não cuidam, não verificam a validade da carteira de habilitação.
E as pessoas têm um mês, não é isso? Pode ficar durante um mês ainda com a carteira sem a renovação, não é isso, doutor?
Verdade. Na sua CNH, em qualquer CNH, ela vai ter uma data de validade, certo?
Certo.
Daquela data de validade, você coloca mais 30 dias, certo? E dentre esses 30 dias, você pode continuar dirigindo, pode efetuar os procedimentos normais, que não vai gerar uma infração de trânsito. Ultrapassou os 30 dias, né? Você vai sofrer uma sanção, uma multa gravíssima, R$293, e vai ter 7 pontos lançados no seu prontuário. Então, é um valor alto, né? É uma pontuação também alta e que pode gerar uma sanção depois a você, viu? Eu digo ao condutor que esquece de fazer renovação.
Possivelmente muitas pessoas estão nos ouvindo, Rodolfo, e olhando logo a carteira para ver como é que está a situação. O que é que ele precisa fazer para renovar esse documento?
Pronto. Ao verificar que essa habilitação ela está prestes a se vencer, é preciso que ele se dirija a qualquer um dos 13 postos do DETRAN na capital, né? E logicamente nós também temos no interior, munido de um comprovante de endereço em seu nome ou uma declaração de endereço que ele preenche na hora, certo? A carteira de habilitação ele precisa levar também e um documento com foto, um documento de identificação com foto. E aí ele vai ser atendido, o atendimento hoje está sendo super rápido, porque, na verdade, a demanda está sendo pequena, então nós temos, assim, muitas vagas, está bem tranquilo o atendimento.
Certo, e hoje em dia o atendimento é em vários locais da cidade, né? Principalmente no shopping center. Eu conheço a do Iguatemi, conheço a lá do Rio Mar, e sempre vim quando necessitei, senti como é fácil e como as pessoas são bem atendidas, doutor.
Verdade, o senhor tocou num ponto bem interessante, que são os postos de atendimento, né? O DETRAN privilegiou colocar em shoppings até para facilitar o condutor, né? Facilitar esse processo de renovação. O DETRAN também, ele tem um aplicativo de smartphone, justamente para que você possa estar acompanhando a sua CNH. A gente fala acompanhar porque a gente pode verificar a pontuação, ter cuidado com essa pontuação, né, para evitar o excesso, verificar também como é que está a questão da validade da CNH. O aplicativo é o Meu DETRAN, tá? Ele está em constante melhoria, sempre melhorando, no sentido de atender ao condutor cearense, né?
Como é que está o aplicativo com a carteira no celular?
Isso, pronto. Hoje o aplicativo, como eu falei, né, ele é bem útil. Tem um site do DETRAN também. E hoje nós temos disponibilizado pelo Denatran a carteira digital. Tá? A partir do momento que você faz a sua renovação, e aí você já pode incluir os seus dados e também para estar solicitando essa CNH digital. Evita de você estar com ela fisicamente e você porta ela através do celular. A CNH digital ela veio contribuir também para a fiscalização, porque ela facilita o agente de trânsito no momento que ele está fiscalizando. Por quê? Porque ela sempre vai estar atualizando e sempre vai estar estartando ao agente de trânsito se aquela carteira tem algum problema, se tem algum bloqueio, se tem algum excesso de pontos, assim, em virtude de alertar até propriamente o condutor.
Dr. Rodolfo Leandro Ribeiro, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, hein?
Prazer foi meu e estamos dispostos. Sempre que precisar, nós estamos à disposição, tá certo?
Tá. Até o último dia 5, mais de 231 mil cearenses já haviam realizado os exames necessários para renovar a licença para dirigir. O número ultrapassou 280 mil em 2017. A penalidade para quem estiver com a CNH vencida, vou repetir, há mais de 30 dias é de até R$ 293,00, recolhimento do documento e retenção do veículo. A infração é considerada gravíssima e garante 7 pontos na carteira do condutor. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, Canindé, no sertão central do Ceará, vai ser a próxima cidade a receber a ação do Grupo Amari, no dia 8 de dezembro. O projeto realiza ações que promovem o bem-estar físico, social e emocional a pessoas carentes. Esse projeto, na série, foi criado e idealizado pelo Padre Eugênio do Colégio Santo Inácio. Mas estamos aqui com o Paulo França, ele que é coordenador do projeto Amar em Ação, que vai falar sobre essa iniciativa que vai acontecer no dia 8 de dezembro. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Silvio, a gente está aqui para apresentar um pouquinho do projeto. Primeiramente, esse projeto vai arrecadar brinquedos. Porque nessa ação social nós atendemos 500 famílias e dessas 500 famílias nós estimamos 1.500 crianças. Então a gente está com o projeto É Doando Que Se Recebe, onde a gente arrecada brinquedos, seja brinquedos usados ou novos, durante as celebrações lá no Colégio Santo Inácio, que é no domingo pela manhã, 11 horas, e à noite, 6 horas da noite. E na segunda-feira, 7 horas da noite. A gente está tentando educar as crianças a, quando receberem um brinquedo, um presente no Dia das Crianças, doar um brinquedo que não utilize mais. Que é, além da gente ajudar essas crianças no sertão, levando esperança, levando um pouquinho de diversão para elas, a gente também está educando essas nossas crianças a terem a questão da partilha, a questão de amor ao próximo, a questão do desapego. Então a gente acaba atingindo dois objetivos numa ação só.
Nessa ação, o nome Amare no Sertão, não é? E o projeto trabalha nessa ação em parceria com o Conselho Tutelar lá de Canindé.
Nós temos, sempre quando a gente vai procurar um sertão para fazer essa ação social, nós procuramos descobrir quais são as localidades mais necessitadas. São localidades que têm difícil acesso, inclusive à sede do município de Canindé nesse caso. Então são famílias que não têm como chegar no centro, comprar algo diferente para a sua família. Então a gente acaba levando todas essas cesta básica, garrafão com água, material de higiene, principalmente aquele fixo, permanente, escova de dente, pente, escova para pentear cabelo. Então essa questão da doação física, ela é importante, mas nós levamos principalmente essa questão da esperança, da fé, de uma oportunidade de eles terem algo diferente.
E quem quiser fazer as doações?
As doações estão sendo arrecadadas tanto no Colégio Santo Inácio, como também você pode ligar para o WhatsApp, o meu número ou o WhatsApp, a gente tem uma equipe que pode buscar. O telefone, quem quiser anotar, é o 98208-1769, é o WhatsApp, e você pode mandar mensagem dizendo que quer doar. E também você pode fazer doação em dinheiro, caso você não tenha tempo para ir comprar um mantimento desse ou um brinquedo desse, e a gente vai estar arrecadando isso para poder fazer essa ação social de 8 de dezembro.
Muito obrigado. Conversamos com Paulo França, ele coordenador do projeto Ação, Amare Ação, né, do grupo Amare, idealizado pelo Padre Eugênio, lá do Colégio Santo Inácio. E lembrando, Nacélio, que para conseguir as doações, o projeto Amare Ação faz campanha nas redes sociais e nas missas das crianças, realizadas todo domingo às 11 horas na sede do Colégio Santo Inácio, durante os meses de outubro e novembro de 2018. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Se você correr demais, vai se arriscar. Se beber e dirigir, vai se complicar. Respeita a sinalização, seja consciente. Preserve sua vida e a do outro, não cause acidente. Pra que discutir no trânsito e se irritar? Dirija com cuidado e respeito para não sofrer. É só usar a mão da paz em nossa direção. Morre mais de 1 milhão, eu não quero morrer. Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita as leis do trânsito, tenha mais cuidado. Use a faixa de pedestre, sinta a razão. Muitas, muitas vidas estão em suas mãos. Não corra, não mate, não beba, seja educado. Respeita as leis do trânsito, tenha mais cuidado. Use a faixa de pedestre, sinta a razão. Muitas, muitas vidas estão em suas mãos.
Junte-se a nós e faça um trânsito melhor. Seja você.
Seja você.
Seja você.
Seja você.
Seja você a mudança no trânsito.
Parada. Um pacto pela vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo o advogado do PROCON Assembleia, o doutor Davi Fonteles. Doutor Davi, bom dia.
Bom dia.
Doutor Davi, nós queremos ouvir um caso resolvido, um caso exitoso do PROCON Assembleia, mais um caso exitoso do PROCON Assembleia, certo?
Pronto, vamos lá. Bom, o caso que eu acompanhei, certo, foi o seguinte. Uma senhora havia comprado 3 passagens aéreas, certo? E por alguns motivos pessoais, ela não pôde mais viajar. Aí ela queria fazer o cancelamento da viagem, certo? Ao entrar em contato com a companhia aérea informou que não havia possibilidade de haver a restituição do valor, certo? E o que seria, infringiria as regras do direito do consumidor, né? Já que você não pode pagar por um serviço que você não vai utilizar. Com isso, mas ela entrou em contato e mesmo assim a empresa aérea se recusou a pagar. Aí dessa forma ela se encaminhou aqui ao PROCON, né? A gente fez a abertura da reclamação e tudo. E quando foi marcada a audiência, com a presença da consumidora e também da empresa aérea, a mesma já chegou apresentando uma proposta, certo? No qual haveria a restituição de praticamente todo o valor, cerca de 90% do valor, já que ela pode reter, né, de acordo com a nossa legislação, ela pode reter até 10% do valor. Ela reteve esse valor de aproximadamente 10%. E a consumidora ficou satisfeita, né, com a proposta e houve um acordo, certo? Pronto, foi esse o caso que eu pude acompanhar.
Doutor Davi, eu estava tentando me lembrar algo com referência à passagem que eu vi recentemente, eu li num jornal, com referência à passagem de volta, que quando a pessoa quando a pessoa não usa a passagem de ida, fica impedido de usar de volta. O negócio mais ou menos assim, não sei se você ouviu isso.
Pronto, o que a gente sabe é que realmente quando compra a passagem de ida e de volta, é um serviço que é utilizado das duas formas, né?
Sei. Mas eu vi, não deu para lhe explicar direito, então eu vou procurar direito e volto a conversar sobre esse assunto, certo?
Ok.
Tá. E muito obrigado pela presença.
Nada, eu que agradeço.
Cuidados antes de cancelar um contrato.
Para evitar transtornos ao cancelar um contrato, o consumidor deve tomar algumas precauções. A análise do contrato, especialmente a cláusula que prevê seu cancelamento, é o primeiro passo. Veja em quais situações está prevista a suspensão do serviço contratado e como terá de proceder. Confira de que forma pode ser feito o cancelamento. Se há, por exemplo, multa, descontos, carência. Nos casos em que não se especificar condições para desistência, é aconselhável informar-se com antecedência e solicitar que estas circunstâncias sejam registradas por escrito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser considerada nula a cláusula que estabelecer obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou ao equilíbrio entre as partes. Como regra básica para cancelar um contrato, o consumidor deve fazê-lo preferencialmente por escrito com cópia protocolada. Se optar por telefone, deve anotar data, horário, nome do atendente, número do protocolo de atendimento e solicite que lhe enviem um comprovante da rescisão contratual.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora diretamente do plenário, 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Estão inscritos para ocupar a tribuna durante a sessão ordinária desta quarta-feira no plenário 13 de maio, os deputados Eli Aguiar, Manuel Duca, que cedeu tempo para o deputado Julinho, Dedé Teixeira e o sexto tempo ocupado pelo deputado Moisés Braz. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, o repórter Silvio Augusto trouxe a agenda e também entrevistou o deputado Moisés Braz e o doutor Paulo França, coordenador do projeto Amar em Ação no Colégio Santo Inácio. Há pouco, o Silvio antecipou os assuntos que serão hoje abordados pelos deputados na sessão de logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Aqui no estudo, quadro ouvidoria com a ouvidora do município de Crateús, Sheila Araújo. O presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Ceará, Dr. Frederico Linhares. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Entrevistamos a doutora Edna Saboia, coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Também falamos com o gerente do prontuário de habilitação do DETRAN, Dr. Rodolfo Leandro Ribeiro. E no quadro Direitos do Consumidor, o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Davi Fonteles. Um bom dia para todos, agradecemos a audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, apresentado por Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.